Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é dia 10 de novembro de 2018. Eu sou Marina Meja, acadêmica do curso de jornalismo e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Boletim Rádio Web.
O programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal será o primeiro centro de desenvolvimento florestal sustentável do Serviço Florestal Brasileiro. Criado pelo Ministério do Meio Ambiente, o centro foi lançado esta semana no município baiano de Teixeira de Freitas. O programa foi instituído por meio da assinatura de compromisso de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Estadual da Bahia e as empresas Suzano Papel e Celulose S.A. e Fibria Celulose S.A. para viabilizar uma restauração florestal em escala regional. Segundo o promotor de justiça regional ambiental de Teixeira de Freitas, Fábio Correia, a instalação do centro fará com que a vegetação da Mata Atlântica na Bahia seja objeto de estudos específicos que vão auxiliar na conservação das espécies da flora e para fins de recomposição de áreas ambientalmente protegidas.
Há núcleos em comunidades rurais que fazem a coleta de sementes, que produzem a muda, e o programa dá o apoio a essas comunidades, de forma em que podemos oferecer tanto as empresas como os fomentados e os demais proprietários rurais da região mudas de procedência conhecida e de qualidade para que essa restauração florestal ela seja feita da melhor forma possível e com o menor custo possível.
O promotor acredita que o aporte financeiro e de recursos humanos do Serviço Florestal Brasileiro vai alavancar várias ações do programa dentro da cadeia de restauração florestal no extremo sul baiano.
Esse centro, ele se sobrepõe à estrutura do Arboreto, ele vai continuar da mesma forma com o TAC do Ministério Público, com a gestão da fundação, com a participação desses parceiros no Conselho Gestor, mas é uma estrutura que se sobrepõe e só vem agregar de forma de aporte de recursos humanos e recursos financeiros dentro daquilo que o programa faz nessa cadeia de restauração florestal.
O Centro de Desenvolvimento Florestal terá atuação em toda a área de abrangência do bioma Mata Atlântica. Agência Rádio Web, de Salvador, Aline Costa.
Notícias da semana.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente comunica a todos que neste sábado haverá recolhimento de lixo na Praça República de Juí. O caminhão ficará das 8 até o meio-dia, à disposição dos cidadãos que queiram descartar esse tipo de material. Lembrando que esses resíduos devem ser descartados de forma correta para evitar problemas para o meio ambiente.
Boletim Rádio Web.
Inicia em todo o Brasil a tradicional campanha Papai Noel dos Correios. Há 29 anos, voluntários fazem a alegria de milhões de crianças ao adotarem as cartinhas que expressam do mais simples desejo aos maiores sonhos. Em todo o país, o processo para participar é o mesmo. Crianças escrevem as cartas, enviam para os Correios, que disponibilizam para escolha dos padrinhos nos locais estabelecidos. Para facilitar, foi lançado no ano passado o canal para adoção de cartinhas pela internet, ampliado em 2018 para outros estados, conforme destaca o gerente corporativo do projeto, Vantuil Barbosa Júnior.
Este ano, Belém, Cuiabá, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo capital vão oferecer essa possibilidade para quem quiser adotar pela internet as cartinhas. Aqui também a pessoa pode acessar o blog e escolher a cartinha que vai ser adotada, mas, uma vez mais, a entrega do presente vai ser feita pelo padrinho naqueles pontos de entrega que os Correios indicaram.
Todos os anos, a meta da campanha é a mesma, atingir 100% de adoção das cartinhas. Para alcançar esse objetivo em 2018, é preciso que mais pessoas se unam a essa corrente do bem, ressalta Barbosa Júnior.
Para isso, nós contamos, como sempre, com o apoio da população, esperando que ela abrace a campanha de 2018, como ela tem feito com as campanhas ao longo de todos esses anos, lembrando sempre que é você quem tira esses sonhos do papel.
As datas, locais e horários da campanha variam em cada estado. Essas e outras informações estão disponíveis em blog.correios.com.br/Papai Noel dos Correios. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Gisele Gonçalves.
Notícias da semana.
A Secretaria Municipal de Educação está realizando a Mostra Municipal de Educação Mário Osório Marques, que integra a programação oficial da 26ª Feira de Livros de Juí e 29ª Feira de Livros Infantil do SESC. A mostra tem parceria com as escolas municipais, com a exposição de trabalhos desenvolvidos nos educandários, além de atividades para o público. Falamos agora com o secretário de Educação, Leandro Lisotti, a respeito da Feira do Livro, da Mostra e demais ações desenvolvidas. Bom dia, secretário. Primeiramente, obrigada pela sua participação. Até o momento, uma avaliação geral da Feira do Livro em Ijuí.
Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Ijuí. De certa forma, nós estamos assim satisfeitos assim, com o público, com a presença das escolas, com a presença da população que vem vindo. São várias as ações que estão sendo disponibilizadas ao público. Enfim, é uma oportunidade também que a gente está colocando com as feiras para a população ter um contato mais próximo com o livro, estar desenvolvendo essa questão de também ter acesso a momentos de cultura com peças de teatro, com a presença de escritores. No estande da Secretaria de Educação, nós estamos com a mostra Mário Osório Marques, que está acontecendo, que é uma mostra de trabalhos das nossas escolas municipais. Ontem à tardinha tivemos um grupo de professores que fez o lançamento das suas publicações no estande da Secretaria. Então, assim, tá dentro daquilo que a gente preparou, planejou, está acontecendo de forma satisfatória.
Certo, esse ano o tema é 1, 2, 3, qual o livro da vez? Nos fale um pouco mais a respeito do tema deste ano.
Esse é um tema, então, que foi escolhido na feira do ano passado. A gente tem uma prática, então, a cada ano de disponibilizar 3 sugestões de temas para que as pessoas que estão participando e vindo na praça possam opinar e dar sugestões. Esse foi o tema que escolhido o ano passado. E a partir desse tema também, a Secretaria de Educação desenvolveu a Olimpíada Literária, que foi um concurso, né, de textos literários a partir da pré-escola, envolvendo as 3 redes de ensino. É um momento também que a gente pode fazer de divulgação da própria feira, motivação para que aconteçam leituras, escritas, enfim. Então, e essa temática possibilita a nós estarmos deixando, né, na expectativa do leitor qual é o próximo livro que ele vai fazer e pegar para a leitura.
Certo. Secretário, a Mostra Municipal de Educação Mário Osório Marques, qual o objetivo, como que ela funciona?
Bom, essa é uma atividade que a Secretaria tem organizado desde 2009, que é um espaço em que nós temos dentro da feira, das feiras do livro, para que as nossas escolas possam trazer um pouquinho daquilo que desenvolvem, um programa, um projeto, uma atividade que desenvolvem com seus alunos, que tem a ver com essa questão também da leitura, de diferentes formas, de diferentes leituras, enfim, o trabalho com a literatura. E ela possibilita que as escolas possam trazer, o público assim tem essa possibilidade de ver um pouquinho do que acontece na rede municipal. E a cada ano a gente nos surpreende assim, os trabalhos que são apresentados pelas escolas, as coisas que eles trazem, enriquecendo cada vez mais, e com isso nós podemos também fazer com que uma escola possa ver um pouquinho da outra escola, e com isso fazendo com que aconteça um crescimento na rede.
Falando na rede pública de ensino, como é que está a preparação para o próximo ano letivo?
Bom, nós estamos assim, dentro dessa questão da reorganização do próximo ano. A gente teve encontros já com as equipes diretivas, estamos aí discutindo o calendário de 2019, a princípio já organizando e definindo como sendo dia 21 de fevereiro o reinício das atividades letivas de 2019, mas estamos ainda trabalhando na questão do calendário junto com as direções para que a gente possa formatar ele ainda antes do final do ano letivo de 2018.
Sim, nova base curricular, secretário. Qual que é o panorama geral que o senhor pode nos explicar? Tem algum impacto já para o próximo ano nas escolas da rede pública?
Bom, em relação à nova base, nós estamos assim, organizando desde do final do ano passado, que a gente vem oportunizando aos professores da nossa rede momentos de estudo em relação à base e reconstrução nossa proposta à luz do que diz a nova base nacional. E a partir dessa reorganização, os grupos então assim estão estudando, produzindo, fazendo as adaptações que são necessárias. Nós queremos então ainda em 2019 concluir essa questão da reorganização da nossa proposta curricular e também formatar um documento do município que possa estar sendo implementado ainda em 2019, mas de certa forma em toda a rede a partir de 2020, dentro dessa construção coletiva em que todos os professores envolvidos, todos os professores da nossa rede possam estar participando. E a partir dessa construção, a partir do momento que ela estiver concluída por parte do grupo de professores, nós possamos também encaminhar para o Municipal de Educação e o Conselho possa fazer as suas considerações e também as suas observações. E a gente tem aí, então, dentro do nosso planejamento, até a metade de 2019, esse documento formatado e construído para ser implementado, então, já no segundo semestre de 2019 ou, então, mais precisamente, no início do ano letivo de 2020.
Sim, quais os impactos para o aluno, os benefícios para esse aluno e para a comunidade escolar com essa nova base curricular?
Bom, aquilo que a gente tem visto, assim, dentro da construção que nós tínhamos da nossa proposta curricular, várias coisas que estão sendo propostas assim, pela base, nós aqui no município estávamos vivendo com os alunos da nossa rede, porque tínhamos uma construção aí bastante consolidada em termos de proposta curricular. Mas é claro que quando se apresenta um novo currículo nacional, né, em que vamos pensar um país como um todo, tem algumas questões aí que vêm e que precisam ser reorganizadas, né? Então, por exemplo, essa questão de que nós temos um processo de construção de aprendizagem por competências e avaliação por competências, isso também passa a impactar no aluno, na dinâmica de sala de aula do professor, porque são conceitos aí que se fazem de aprendizagem um pouco diferenciada, mas que nós também temos que nos adaptar, até tendo em vista as próprias avaliações externas que as nossas escolas passam, né, por conta do Ministério da Educação e que precisam também dar conta. Então, eu acho que algumas questões que foram apresentadas, elas estão sim trazendo diferenciações e que vão impactar na prática de sala de aula, na vivência das aprendizagens que se vive dentro da escola e com isso também na própria formação dos alunos. Mas estamos neste momento fazendo como foco principal a formação do professor e a sua capacitação para que ele possa enfrentar essa nova realidade de forma bastante tranquila, né, e que essa tranquilidade possa também ser transmitida para o aluno e a partir disso as aprendizagens aconteçam de forma mais natural e prática.
Tá certo então, secretário. Mais alguma contribuição para a gente finalizar?
Bom, eu acho que nesse momento a gente reforça o convite, né, ainda temos aí até domingo as feiras acontecendo na praça, convidando a população para que possa vir prestigiar aquelas questões e momentos culturais que vão estar acontecendo e também ter um ato com o livro que está na praça, né, trazendo os pais, trazendo os filhos para que possam também estar incentivando a leitura e a partir da leitura a escrita, que é uma contribuição bastante forte da família em relação às atividades da escola.
Tá certo, muito obrigada, secretário.
Da mesma forma, agradecemos o espaço, bom dia.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Mesh Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.